história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon espera milhares de pessoas neste sábado.
Agradecer a presença, as bandas que animaram até de madrugada.
Marechal Rondon terá atendimento especial na campanha de vacinação.
Faça atualização da carteira de vacina e aproveite e pegue a declaração de rematrícula.
Empresas rondonenses têm ainda hoje para aderir à campanha Natal Premiado da Acimacar.
Essa é uma campanha que é realizada pela Acimacar e que serão sorteados 500 vales-compras, totalizando R$200 mil.
Programação da Semana Lixo Zero termina amanhã em Marechal Cândido Rondon.
Ações acontecem também durante o Oktoberfest.
Conta de luz não terá reajuste em novembro.
A ANEEL deve manter bandeira verde até o final do ano.
Brasil e Paraguai assinam um acordo contra a corrupção e o crime organizado.
Cooperação prevê a troca de informações entre os dois países.
Capitão Baker confirma a Operação Verão para as rodovias estaduais.
Inicialmente, a gente vai se inteirar aí a respeito do trabalho e das demandas que tem na companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária aqui na região de Marechal Cândido Rondon, né?
Copagril inicia Herdeiros do Campo e finaliza o Cooper Jovem 2023.
Temos a preocupação de estar trazendo oportunidades também e conhecimento em termos de sucessão familiar.
Márcio Halber fala sobre conquistas da semana durante a agenda em Curitiba.
Foi uma estada em Curitiba de 3 dias, extremamente produtiva, e Marechal Rondon vai ganhar muito mais uma vez.
E ainda nessa edição do Frente Ampla... Abuso sexual infanto-juvenil. Polícia cumpre mandados em Missal e Santa Helena. Fescore reúne coros infantis e juvenis da região hoje em Entre Rios do Oeste. China compra 25% da produção paranaense e se torna principal cliente do estado.
Frente Ampla de Notícias.
A Polícia Federal deflagrou ontem, dia 27, nova operação de combate ao abuso sexual infanto-juvenil. Denominada de Uiraçu, em referência ao nome de uma ave de rapina da fauna brasileira, a operação contou com o emprego de 10 policiais federais que cumpriram mandados de busca e apreensão nas cidades de Santa Helena e Missal. A investigação apurou que vinham sendo compartilhadas imagens com grave conteúdo de abuso de crianças e adolescentes. Após diversas diligências da Polícia Federal, houve êxito na identificação de locais utilizados por criminoso e assim foi encaminhada uma representação ao Poder Judiciário de Santa Helena, que autorizou os mandados de busca e apreensão cumpridos ontem. No cumprimento de um dos mandados, um dos alvos confessou a prática do crime e, com a apreensão de materiais eletrônicos e mídias, as investigações seguem agora para identificar outras pessoas envolvidas. A Polícia Federal ressalta que armazenar, vender, fornecer, expor, distribuir e divulgar material de abuso sexual envolvendo criança ou adolescente é crime, com pena que pode chegar a 8 anos de prisão. Qualquer informação sobre a prática desses crimes pode ser denunciada também através do Disque Denúncia da Polícia Federal com garantia de sigilo e anonimato. Brasil e Paraguai assinam um acordo contra a corrupção e o crime organizado na fronteira.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o presidente do Paraguai, Santiago Penha, assinaram nesta sexta-feira, dia 27, em Assunção, o compromisso de Assunção contra a corrupção e o crime organizado, que prevê a atuação conjunta entre os dois países no enfrentamento ao narcotráfico, ao contrabando de armas, à lavagem de dinheiro e à corrupção, com o objetivo de intensificar a resposta policial e jurídica às redes criminosas que alimentam o tráfico de drogas e armas e a lavagem de ativos nos dois países. A cooperação prevê a troca de informações em relação a condenados em um dos países e que busca fuga na nação vizinha, além da extensão da estrutura do comando bipartite e ações coordenadas entre as polícias federais dos dois países e ações para a política penitenciária. Segundo o ministro Flávio Dino, o compromisso entre os dois países tem uma dimensão prática com metas e datas. No Paraguai, Dino também participou da reunião do Comando Bipartite para fortalecer ações de segurança nas cidades de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Cavaleiro, no departamento de Amambay, que fazem fronteira. Assinado em 2021, o Comando Bipartite é um mecanismo de cooperação policial internacional que visa estabelecer canais institucionais de apoio entre as forças policiais responsáveis pela repressão e prevenção da criminalidade transnacional, no caso do Brasil, a Polícia Federal, e do Paraguai, a Polícia Nacional. Um novo encontro entre os governos do Brasil, do Paraguai e dos demais países que compõem o Mercosul está agendado para 9 de novembro para tratar de cooperação internacional no combate a crimes cibernéticos. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Acontece hoje no Centro Cultural Armindo Bach de Entre Rios do Oeste mais uma edição do Festival Nacional de Corais Infantis e Infanto-Juvenis. O evento vai reunir cerca de 180 crianças e adolescentes, integrantes de 8 corais da região. O Encantar de Novo Sarandi, o Sementes do Amanhã de Nova Santa Rosa, o Infantil Ser Prate de Toledo, o Infanto Juvenil de Alto Santa Fé, Nova Santa Rosa, o Coro Infanto Juvenil de Marechal Cândido Rondon, o Infanto Juvenil de Pato Bragado e o Infanto Juvenil e o Juvenil Vila Lobos, ambos de Entre Rios do Oeste. O concerto é gratuito e aberto a toda a comunidade de Entre Rios e da região. Os espetáculos acontecem a partir de 19h30 de hoje no Centro Cultural Armindo Bach. China compra 25% da produção paranaense e se torna o principal cliente na exportação estadual.
Com aportes nos setores de obras de infraestrutura, agricultura e fabricação de automotores, o Paraná figura como o terceiro estado a receber o maior volume de investimentos chineses, conforme os dados do Conselho Empresarial Brasil-China relativos ao ano passado. Além disso, o país asiático é o principal comprador dos produtos do estado paranaense, com 3,7 bilhões de dólares movimentados de janeiro a julho deste ano, o que representa 25% de todo o volume de exportação do Paraná no período. O gerente da FIEP também avalia que existe potencial de investimentos financeiros dos chineses em projetos de infraestrutura, logística e de transferência de tecnologia. Segundo Menezes, a China já investiu mais de US$ 1 trilhão nos últimos anos em países em desenvolvimento e, por isso, o Brasil precisa resolver os gargalos para aproveitar oportunidades que surgem na relação comercial com a China. Para o Frente Ampla de Notícias, Marcos Scariotto.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Capitão Beiger confirma a Operação Verão nas rodovias estaduais.
Inicialmente, a gente vai se inteirar aí a respeito do trabalho e das demandas que tem na companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária aqui na região de Marechal Cândido Rondon, né?
Empresas rondonenses têm ainda hoje para aderir à campanha Natal Premiado da Acimacar.
Essa é uma campanha que é realizada pela Acimacar e que serão sorteados 500 vales-compras, totalizando R$ 200 mil.
Foi publicado no Diário Oficial a nomeação do rondonense Capitão Beiger para o comando da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual do Paraná, que é responsável por mais de 1.200 quilômetros de rodovias na região oeste do estado. O posto da Polícia Rodoviária Estadual de Marechal Cândido Rondon integra a jurisdição da 3ª Companhia. O Capitão Beiger, que por 6 anos trabalhou no Batalhão de Polícia de Fronteira, adianta detalhes sobre sua gestão, com destaque para a Operação Verão, que deverá iniciar em breve nas rodovias da região.
Inicialmente, a gente vai se inteirar aí a respeito do trabalho e das demandas que tem na companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária aqui na região de Marechal Cândido Rondon, né? Também, como já trabalhei bastante na região aí, com certeza vamos fazer o combate à criminalidade e também o trabalho necessário aí para a sociedade da melhor forma possível, né? Então, já estamos em contato com o comando do Batalhão Rodoviário e, inicialmente, já podemos antecipar, né, que devido à Operação Verão e as demandas aí, já vamos estar iniciando ali uma série de operações para, de fato, melhorar a segurança pública aí nas rodovias da nossa região.
Presidente Lula afirma: dificilmente chegaremos à meta de déficit zero em 2024.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem que dificilmente o governo cumprirá a meta de zerar o déficit primário, resultado das contas do governo sem os juros da dívida pública em 2024. O novo arcabouço fiscal, aprovado pelo Congresso Nacional em agosto, estabelece uma meta de resultado primário zero para o próximo ano, com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual, podendo chegar a um superávit do mesmo índice 0,25 ponto do produto interno bruto, PIB, ou então o déficit na mesma magnitude. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já admitiu que zerar o déficit será um desafio e que para isso o governo precisa da parceria com o Congresso Nacional. Nos últimos meses, o Poder Executivo enviou uma série de medidas provisórias e projetos de lei que visa reduzir ou extinguir benefícios fiscais concedidos nos últimos anos. Também aumentar a arrecadação do governo, que precisará de 128 bilhões de reais no próximo ano para cumprir a meta. O projeto do orçamento do ano que vem prevê um pequeno superávit primário de 2 bilhões 840 milhões de reais em 2024, equivalente a 0% do PIB. O presidente Lula afirmou que está otimista com a economia e espera um crescimento do PIB em 3% ou mais para este ano. Para 2024, Lula diz que, apesar de ser um ano difícil para a economia mundial, o governo está trabalhando para que os problemas não se proliferem internamente. Para Lula, o Brasil vive um momento excepcional em relação às potencialidades da energia verde, o que pode atrair investimentos para gerar empregos e dinamizar a economia. Além disso, ele delegou ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, a tarefa de vender os projetos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, no Brasil e também no exterior. O Brasil é um novo berçário de investimento, afirmou Lula. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
A agenda ideológica do governo Lula para a educação já está se concretizando, como mostra o documento que servirá de base para discussões da Conferência Nacional da Educação, a CONAI, que vai acontecer em janeiro do ano que vem. Promoção da ideologia de gênero, freio no avanço da educação domiciliar e oposição ao agronegócio em sala de aula são alguns dos inúmeros pontos dispostos no material que foi divulgado pela Presidência da República e pelo MEC nesta semana. O objetivo da Conferência Nacional é levantar propostas para o Plano Nacional de Educação, que deve orientar as políticas públicas na área de 2024 até 2034. Ao invés de estratégias para melhorar a qualidade da educação no Brasil, o texto está repleto de questões político-ideológicas, incluindo pautas sindicais como piso salarial de professores. O material propõe também que o Sistema Nacional de Educação fomente condições institucionais que permitam o debate e a promoção da diversidade de gênero e de orientação sexual, sugerindo, inclusive, a formulação de políticas pedagógicas e de gestão específicas para essa finalidade. Em outro trecho, considera a necessidade de uma contraposição urgente às políticas e propostas ultraconservadoras, garantindo a desmilitarização das escolas, o freio ao avanço da educação domiciliar e as intervenções do movimento Escola Sem Partido e dos diversos grupos que desejam promover ou o agronegócio por meio da educação. O texto pede ainda explicitamente a revogação de políticas como a Base Nacional Comum Curricular, a Base Nacional Comum Formação e a reforma do novo ensino médio, que serão tratadas como agendas neoliberais. A execução do novo ensino médio do Brasil foi suspensa por 60 dias pelo Ministério da Educação em abril deste ano, por interesses políticos. Os professores da base do governo estadual não estariam satisfeitos em relação à perda de carga horária e à necessidade de mais formação. A princípio, os itinerários básicos não contariam com disciplinas como sociologia e filosofia, o que também foi criticado no documento base da CONAI. O texto diz se opor explicitamente à retirada de disciplinas importantíssimas para a formação plena e para a cidadania, como sociologia, filosofia e artes, do currículo. Neste sábado termina prazo para as empresas interessadas em aderir à campanha Natal Premiado da Simacar se manifestarem. A campanha vai sortear R$ 200 mil em várias compras. Ricardo Leites de Oliveira, vice-presidente para campanhas promocionais da Associação Comercial, orienta os empresários interessados em participar da campanha, que é a maior do ano.
Hoje, até o meio-dia, as empresas que têm interesse em participar da campanha Natal Premiado, elas poderão estar aderindo à campanha. Essa é uma campanha que é realizada pela Simacar e que serão sorteados 500 vales compras, totalizando R$ 200 mil. Os vales compras variam dos valores de R$ 300, R$ 500 mil e R$ 3 mil. É uma campanha que tem por objetivo de valorizar o comércio de Marechal Cândido Rondon. Então vale muito a pena estar participando da campanha, muitas empresas já estão participando e temos a chance ainda de quem não conseguiu fazer a sua inscrição nessa campanha até o meio-dia hoje lá na Simacar ou pelo telefone da Simacar, o 3284-5719.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Outubro de Marechal Cândido Rondon espera milhares de pessoas neste sábado.
Agradecer a presença, as bandas que animaram até de madrugada.
Marechal Rondon terá atendimento especial na campanha de vacinação.
Faça atualização da carteira de vacina e aproveite e pegue a declaração de rematrícula.
Copagril inicia Herdeiros do Campo e finaliza o Cooper Jovem 2023.
Temos a preocupação de estar trazendo oportunidades também e conhecimento em termos de sucessão familiar.
Hoje é o último dia da campanha de multivacinação para atualização da caderneta de vacina de crianças e adolescentes, além também da solicitação da autorização para a matrícula escolar 2024. Em Marechal Cândido Rondon, a Secretaria de Saúde definiu um horário especial de atendimento em algumas unidades, iniciando daqui a pouco, as quais receberão pessoas de qualquer região do município. A ação tem foco na imunização de menores de 15 anos, conforme destaca a secretária rondonense de saúde, Marciane Speck.
Um atendimento especial das 13 às 17 horas, dia 28. Iremos abrir unidades estratégicas em nosso município, sendo elas Vila Gaúcha, Jardim Marechal, Augusto, Botafogo e a Unidade Central de Vacina. Portanto, você cidadão rondonense que tem em seu domicílio menores de 15 anos, busque uma destas unidades, faça atualização da carteira de vacina e aproveite e pegue a declaração de rematrícula. Desta forma, mais uma vez, oportunizando um atendimento diferenciado a você, rondonense. Venha conosco em mais esta causa.
Apesar do tempo instável, centenas de pessoas participaram ontem da primeira noitada de Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon, que contemplou atividades do Parque de Exposições dentro e fora do centro de eventos. O secretário rondonense de Cultura, Júnior Nitza, confirma as atividades da programação para hoje, sábado, e faz o convite oficial.
Já agradecendo todas as pessoas que estiveram presentes ontem no Parque de Exposições, no centro de eventos, na Copa Germânica, na parte gastronômica da 33ª Oktoberfest Marechal. Agradecer a presença, as bandas que animaram até de madrugada, a banda Madame Frau, que foi um grande diferencial, e aí sim, também um outro grande show com a banda Cavalinho, que colocou todo mundo para dançar e fazer a brincadeira acontecer na Oktoberfest. Agradecendo também a todas as pessoas que estão envolvidas, trabalhando, as entidades que estão atendendo nas copas, aí, a parte da segurança, as forças policiais. E hoje a gente se caminha aí, então, para o fechamento do último dia da Oktoberfest. Porém, muita programação ainda, começando às 14 horas com a Kinder Tag na Casa da Cultura, a equipe da Secretaria de Esporte, toda a equipe estará ali para recepcionar as crianças e seus familiares para as brincadeiras da tarde. Se o tempo permitir, teremos a concentração aí em frente à difusora para o desfile dos blocos e algumas entidades que estarão aí desfilando e se dirigindo ali da Avenida Maripá, altura da difusora, até o Parque de Exposições, a partir das 15 horas concentração, saída às 16 horas, chegando 17h30 no parque e aí já Copa Germânica, bandinha, chope, gelado, todos as variáveis de chopes, alta e baixa fermentação, a parte gastronômica, aí já no final da tarde, recebendo a todos com 9 pratos típicos, né? Realizados e preparados para essa Oktoberfest. E à noite, então, a partir das 22 horas, inicia novamente toda a parte do baile. Novamente, Madame Frau, Banda Cavalinho e também Banda Los Angeles, que animaram essa noite, estarão animando novamente o pessoal, empolgando como foi esta primeira noite. Fica aí nosso convite, pessoal, participar dessa última, esse último dia da 33ª Oktober da nossa cidade. Venham prestigiar, venham se divertir, que a Oktoberfest é da comunidade rondonense.
Dois eventos importantes foram realizados ontem pela Cooperativa Agroindustrial Copagril. Pela manhã, aconteceu o primeiro encontro das famílias que participam do programa Herdeiros do Campo. No encontro, essas famílias puderam conhecer o conteúdo do programa e entender como ele vai auxiliá-los na jornada de transição familiar. Luiz Tiradentes, instrutor do Senar Paraná, foi quem apresentou o programa e tirou as dúvidas das famílias participantes. Já no período da tarde, ocorreu o evento de encerramento do Cooper Jovem 2023, com a participação dos professores que atuaram no programa nos municípios da área de ação da Copagril. O diretor-presidente Eloy Darcy Podkova participou de ambos os eventos e falou a respeito.
Como Copagril, né, instituição, temos a preocupação de estar trazendo oportunidades também e conhecimento em termos de sucessão familiar. Então temos uma parceria hoje com o sindicato e o Senar, onde que a gente disponibilizou para aquelas famílias que têm interesse em estar buscando, se informando também como seria a melhor forma de estar fazendo essa sucessão. E eu acredito que quem está aqui está aproveitando essa oportunidade, e a gente vê que é uma maneira mais fácil de você conseguir estar contornando às vezes algumas situações e até esclarecendo algumas situações que muitas vezes cria um problema por causa de algumas coisas que alguém possa estar entendendo diferente. E nós também, com isso, a gente está fazendo com que as famílias que vieram ali possam ter então esses módulos, e durante esse período elas vão ter todo esse conhecimento, enfim, as dúvidas tiradas, para que eles possam então fazer da melhor forma possível, né? Também sobre o Cooper Jovem, então nós tivemos reunido professores, enfim, diretores e secretários da área de ação da Copagril, aonde que também foi passado para eles toda a dinâmica, todo o nosso projeto que está sendo feito nas escolas. E com isso a gente também quer, tanto como associados, como as escolas, a gente quer que os alunos, enfim, professores possam também se utilizar, que através da cooperação, através do associativismo, possam fazer projetos, possam estar levando com que a educação possa ser também valorizada nesse sentido.
Bom, não são todos os municípios da área de ação da Copagril que tem o Cooper Jovem funcionando. Há possibilidade de expansão ou não?
A gente tem hoje feito no Paraná, né? Nós temos no MS vários municípios, porém ainda não atuamos lá. Então, aqui no Paraná, a gente tem praticamente todos os municípios que estão participando, e a Copagril está aberta, né, para fazer todo esse trabalho. E com certeza as escolas, os colégios, enfim, os municípios que estão aderindo, só tem a ganhar, porque é mais um meio de a gente estar ajudando através de nosso pessoal e através do pessoal da UCEPA, da UCB também, que tem mandado material para que eles possam estar trabalhando. Então, quem está, com certeza está ganhando, e os alunos estão também aprendendo um pouco mais sobre cooperativismo e projetos que podem ser implantados tanto na escola como também na propriedade, enfim, com seus pais, né?
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, conta de luz não terá reajuste em novembro.
ANEEL deve manter bandeira verde até o final do ano.
Programação da semana Lixo Zero termina amanhã em Marechal Cândido Rondon.
Ações acontecem também durante a Oktoberfest.
Márcio Hauber fala sobre conquistas da semana durante a agenda cumprida em Curitiba.
Foi uma estada em Curitiba de 3 dias extremamente produtiva, e Marechal Rondon vai ganhar muito mais uma vez.
Conta de luz não terá reajuste no mês de novembro.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou nesta sexta-feira, dia 27, que vai manter a bandeira tarifária verde, acionada em novembro. E com isto, as contas de luz seguem sem cobranças de custos extras no próximo mês. O nível foi mantido devido às condições favoráveis de geração de energia no país, pois com os reservatórios das usinas hidrelétricas cheios, não é necessário acionar fontes mais caras, como as termoelétricas. A bandeira verde está em vigor desde abril de 2022 e vale para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional. Segundo a agência reguladora, a expectativa é de que as contas sigam sem taxa adicional até o final do ano. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar os custos da geração de energia no país aos consumidores e atenuar os impactos dos orçamentos das distribuidoras de energia.
Antes, o custo da energia em momentos de mais dificuldades para a geração era repassado às tarifas apenas no reajuste anual de cada empresa, com incidência de juros. No modelo atual, os recursos são cobrados e transferidos às distribuidoras mensalmente, por meio da conta bandeiras. A bandeira verde, quando não há cobrança adicional, significa que o custo para produzir energia está baixo. Já as bandeiras amarela e vermelha, 1 e 2, representam um aumento no custo da geração e a necessidade de acionamento de térmicas, o que está relacionado principalmente ao volume dos reservatórios. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Programação da semana Lixo Zero termina amanhã em Marechal Cândido Rondon.
Marechal Cândido Rondon está realizando atividades da semana Lixo Zero Paraná 2023. A campanha visa promover ações de conscientização ambiental, divulgar boas práticas e criar soluções para minimizar o impacto do lixo. Busca ainda alcançar o desafio do Lixo Zero, que é a redução máxima da quantidade de lixo descartado. O evento se alinha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, enfocando metas como cidades sustentáveis, consumo responsável, ação climática e proteção ambiental. Em Marechal Cândido Rondon, uma série de atividades está acontecendo desde o último dia 20 e terminam amanhã. Dentre elas, workshops de construção de composteiras domésticas em escolas, sensibilização dos servidores públicos municipais para reciclagem, compostagem, divulgação de pontos de entrega de resíduos especiais como lâmpadas, pilhas e baterias, lançamento da campanha Rumo ao 2K, que objetiva atingir a marca de 2 mil toneladas de materiais recicláveis destinados neste ano, e ações na Oktober, que incentiva os participantes a usarem canecas retornáveis e abolir os copos plásticos. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Conquistas importantes marcaram a semana do prefeito de Marechal Rondon, Márcio Halber, no governo do estado do Paraná, em Curitiba, dentre as quais a ampliação do Hospital Municipal Dr. Cruzati. Prefeito Márcio Halber faz um resumo da semana na capital paranaense.
Primeiro, a gente teve a possibilidade, né, na presença do deputado Russo e do secretário de Estado Beto Preto, secretário de Saúde, da ordem de serviço para iniciar a obra de ampliação do Hospital Dr. Cruzati. Então, isso já é um grande passo. Nós tivemos lá emendas parlamentares, em parceria com o vereador Cristiano Messi, no Suco, está muito bem sinalizado. Nós encaminhamos um pedido para recurso de pelo menos 3 milhões de reais para praças esportivas, né? Isto é um encaminhamento, nós já estamos trabalhando nisso, eu quero crer que a gente vá conseguir esses recursos. Nós tivemos a possibilidade de assinar a municipalização do trecho que vai ali da rodovia 163 até o nosso aeroporto. Então agora aquele trecho lá é nosso, é do município. E agora nós estamos projetando para poder acelerar e construir e fazer uma obra de infraestrutura ali que dá acesso a todo o bairro Barcelona, que hoje sofrem com dificuldade de acesso, pedestres, ciclistas, veículos tendo que fazer manobras proibidas, né, ou irregulares. Então foi uma estada em Curitiba de 3 dias extremamente produtiva e Marechal Rondon vai ganhar muito mais uma vez.